Morreu nesta sexta-feira, aos 91 anos, em Fortaleza, o cantor, compositor e violonista cearense Evaldo Gouveia, em decorrência de Covid-19. Autor de sucessos como Sentimental Demais, Alguém Me Disse, Deixe Que Ela Se Vá, Tango pra Tereza e até do samba-enredo O Mundo Melhor de Pixinguinha, defendido pela Portela em 1974, Evaldo Gouveia teve suas composições gravadas por Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, Gal Costa, Wilson Simonal, Ney Matogrosso, entre outros grandes nomes da música brasileira. E para homenagear Evaldo Gouveia, vamos ouvir uma entrevista concedida por ele ao programa Escala Brasileira, em novembro de 2008.
Passamos a apresentar Escala Brasileira.
Estamos começando mais um Escala Brasileira e temos a honra de ter aqui esse compositor de mais de 1000 músicas, Evaldo Gouveia. Tudo bem, Evaldo?
Que honra, rapaz. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Adoro Brasília, adoro vir aqui e hoje estamos aí. Pode me perguntar que eu responderei com todo carinho.
Um programa vai ser pouco, já vou avisando para o ouvinte, né? Vamos começar lá pela sua formação musical. Você, aos 6 anos, já cantava? Como é que era isso?
Era no Iguatu, a centro-sul lá do Ceará. Eu cantava realmente, eu era o garoto prodígio. Porque tocar violão, ou melhor, cavaquinho naquela época, e ter consciência de ritmo e cantar, era um fenômeno.
Anos 30, né?
É, uma coisa impressionante. E de forma que eu fui, e eu tinha meu avô também, que era da polícia, era valente, e então já tinha a fama do sargento Gouveia. E foi assim que eu fui crescendo no Iguatu, e aos 10 anos fui para a capital, morar numa rua chamada Rua Assunção, que ficava ao lado do quartel da polícia. Quem eu encontrava lá, músicos, quer dizer, eu já estava predestinado à música.
E o que você poderia tocar para a gente aqui no Escala Brasileira que sempre te relembra esse pedaço da infância?
É, eu fui muito fã e admirador de ouvido no pé do rádio do Silvio Caldas. Mas tinha uma canção que todo mundo na minha época, e eu que já era assim, aquele espírito musical, cantava Nosso amor que eu não me esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Oh, e eu cantava para as meninas na calçada às 6 da tarde, tomando Coca-Cola.
Muito bem. Bom, em Fortaleza, então, você passou a estudar o violão.
Para se estudar o violão, tinha os moços que tocavam, eu passava numa rua, se eu visse um cara tocando violão, eu parava na janela, até o cara, como eu era bem arrumadinho, tal, andava direitinho, os caras, o senhor não quer, você não quer entrar, não? E eu dou dinheiro para entrar mesmo, para pegar o violão do cara. Aí eu dizia, ó, porque eu estou aprendendo e tal. Aí dizia, pega aí, eu digo, eu queria ver esse tom que o senhor fez, como é que é mesmo? Justamente aquela dedicação, aquela vontade de aprender, aquela loucura pela música. Então, eu estudei até os 16 anos. Depois eu digo, não, eu vou seguir minha direção, que é a música, e tenho certeza que vou vencer. Primeiro eu cantava agudo para danar, todo mundo achava minha voz bonita. E eu já comecei a fazer uns acordes modernos no violão, todo mundo dizia que eu estava tocando bem. Era só aprimorar tudo e tacar o barco, né?
Você pegou a base,
toda.
E passou a estudar sozinho, digamos
foi.
Assim.
Aí um dia passou o Triratampo Fortaleza, e quando eu vi aquele vocal, eu fiquei impressionado. Eu já ouvia trigêmeos vocalistas, trio de ouro, que era os trios da época. Aí eu ouvi esse trio, eu digo, que coisa linda, que vocal bonito. Eles passaram por Fortaleza, Belém, Manaus, Quito, México, não sei o que e tal. Aí eu cheguei na fataria do Mara, que era o mais velho do grupo, alfaiate. Mara, vamos formar um trio, porque o Mara cantava muito bem. Tinha uma voz muito bonita. Ele disse, não, eu já sou casado. Isso é bom para você que é rapaz novo, solteiro. tal. Eu disse, não, rapaz, mas é bonito. Mas eu não largava o pé dele. Todo domingo ele saía para passear e cantar por ali, por aqueles recantos de Ceará. E ele cantava e eu fazia um vocal. E todo mundo dizia, coisa linda essas duas vozes. Como hoje estão aí as duplas.
Uhum.
Aí ele foi gostando e um dia acabou um conjunto lá que tinha um cantor muito bom, Epaminondas. Disse, Mário, vamos formar um trio. Eu ouvi ontem na Rádio Iracema um trio assim, assim. Ele disse, podemos. Então vamos dar uma ensaiada amanhã. Nós ensaiamos três músicas. Foi Ave Maria no Morro, Jezebel e Boiadeiro. Basta dizer o seguinte. Ave Maria no Morro, Mário Alfa dava um agudo, ficava um minuto no agudo, impressionava todo mundo. O Boiadeiro Epaminonda deixava Luiz Gonzaga do chinelo, fazia tanto assovio como gorjeio de garganta. Era um fenômeno vocal esse rapaz.
Era e o trio Nagô.
Trio Nagô, é. E eu era o mais firme, estilo Lúcio Alves de Fade, quem eu admirava muito. Formamos o Trio Nagô, fomos representar o Ceará nas Associadas de São Paulo. Na volta, fizemos tudo para cantar no César de Alencar. Aí nos contrataram de cara a Rádio Nacional, aí a Rádio Record. E o Trio Nagô tomou impulso. Foi a primeira vez que eu vi dinheiro na minha vida, eu fiquei doido. Aí não paramos. Aí em 57 eu fiz minha primeira canção, porque eu namorei uma rainha do rádio e ela me abandonou. Que eu era ainda duro, o trio era para dividir para três, aí eu fui crescendo na música, fiz Alguém Me Diz com Anísio Silva, tomou conta do mercado no Brasil.
Mas a primeira mesmo foi Desde Que Ela Se Vá.
Desde Que Ela Se Vá, então, gravei com Nelson Gonçalves, que foi o maior cantor do mundo na época era Nelson, o maior nome.
Impressionante, né?
Norte-Nordeste. Depois eu gravei com Anísio Silva. Alguém Me Disse foi quando eu vim conhecer o Jair Amorim.
Ah, sim. Foi. Que era no UBC.
UBC.
União Brasileira de
Ele era secretário. E um dia eu estava com as 10 músicas na parada, sem Jair. Aí o cara disse para mim, tu tá faturando direitos autorais? Eu disse, que é isso? Porque eu cantava, gravava a música dos outros, mas eu não sabia que... Pensei que recebia só do disco, mas tinha os direitos, que chama-se execução. Vai na UBC e procura Jair Amorim. Rapaz, na hora que o cara falou isso, eu dei uma tremedeira assim. Eu digo, vixe, rapaz, como é que é esse homem? Eu sou admirador demais. Cheguei lá, procurei o Jair e vice-versa. Jair tinha o melhor programa do Rio de Janeiro, era Jair Amorim, na Tamoio. Chamava Disco na Vitrine. Aí ele disse para o secretário, estou numa reunião, não deixa esse rapaz ir embora não, que eu preciso muito dele, quero falar com ele. O cara me deu o recado, eu fiquei umas 2 horas aguardando, já com vontade de ir embora. E quando o Jair terminou, já me levou para um bar, que foi o bar do Vilarinho. E chegamos lá, ele já mandou tomar dose de uísque, eu tomei outra também. Só que a minha eu botei para fora, porque eu não aguentei, não bebia. E a dele entrou. Tudo bem.
E que música a gente pode pedir gravada do disco?
É.
A essa altura da entrevista.
Então vamos começar pelo comecinho ainda, né? Por tal Anísio Silva ou Ana Carolina, que foi uma das últimas, Alguém Me Diz.
Alguém Me Diz.
Aí tem muita gente, viu? Tem Zizi Posse, tem Simone, tem... muita gente gravou Alguém Me Diz.
Esse teu jeito de enganar, conheço bem. Pouco me importa que tu beijes tantas vezes. Ah, e que tu mudes de paixão todos os meses. Se faz beijar como eu pensei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei. É, é ao que eu te dei. Todos os meses, se vais beijar como eu pensei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei. É, é ao que eu te dei.
Você está acompanhando a Escala Brasileira, Evaldo Gouveia, esse grande compositor, é o convidado de hoje. Evaldo, continuando ali de onde paramos no bloco passado, que foi o começo da tua profissionalização. Naquela época, o direito autoral era uma coisa que estava começando. De lá para cá, você acha que evoluiu isso?
Não, se roubaram os meus direitos, tanto disco como direitos autorais. O dia essa maquinazinha... Essas coisinhas aí, que, e essas internet, grava tudo. Você apanha a música, apanha tudo, acabou. O cabra que
vive disso, né?
Que vive disso. Eu fiz meu pé de meia, que eu não sou bobo. Recebo direitos autorais todo mês, porque a quantidade é grande, né?
Não é possível, né? 1.018 músicas lógico. Registradas.
Agora,
né?
O que eu recebia na época, com poucas canções...
Era mais do que recebe agora.
Lógico. Porque agora o disco, todo mundo vendia 200, 300 mil, 500 mil, tranquilo. Hoje não vende nada, ninguém vende nada. E os cantores estão aí sem fábrica, as fábricas falindo. Agora mesmo a Som Livre botou mais de 20 para fora, a Sony. E Odeon acabou, Receia Vita, acabou tudo, Philips, acabou tudo, felizmente. Não parei, foi de compor, porque eu não vou parar não, porque tá dentro de mim a música.
Então. Quais são as principais músicas que você compôs, então... de 60 para cá, por exemplo.
Isso foi muita coisa.
Que é muita coisa, tem conversa, né?
Brigas. Briga, que hoje é um hino no mundo, chama Peleias, ela está no mundo. Fiz um tango, gravei com a Angela Maria, Tango para Tereza.
Então vamos chamar Brigas agora?
Vamos chamar Brigas, pronto.
Veja só que tolice nós dois brigarmos tanto assim. Se depois vamos nós a sorrir, trocar de bem enfim, para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata, não. Para que Se essa gente o que quer é ver nossa separação.
Brigo eu, você briga também por coisas tão banais. E o amor em momentos assim morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu fui eu e foi você. Pois sem amor estamos sóis, morremos nós.
Veja só que tolice nós dois brigarmos tanto assim.
Se depois vamos nós a sorrir, trocar de bem, enfim.
Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata, não.
Para que se a gente o que quer rever nossa separação?
Brigo eu, você briga também por coisas tão banais.
O amor em momentos assim morre um pouquinho mais.
E amor é então é que se vê que quem morreu fui eu e foi você.
Pois sem amor
estamos sós, morremos nós.
Estamos apresentando Escala Brasileira.